Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. CPI da pandemia. Nelson Teich afirma que deixou o Ministério da Saúde por não aceitar indicação da cloroquina. Plenário aprova punição mais rígida para crimes cometidos pela internet. Senado recebe exposição sobre possibilidades com o uso da tecnologia 5G na indústria nacional. Boa noite. O ex-ministro da Saúde, Nelson Teich, citou falta de autonomia e posição contrária à cloroquina para deixar o governo. Ele fez as declarações durante depoimento hoje na comissão da pandemia. Já os senadores da base governista responsabilizaram falhas no SUS pelo agravamento da doença e destacaram o esforço do governo pela compra de vacinas. Detalhes na reportagem de Érica Christian.
Em depoimento à CPI da pandemia, o ex-ministro da Saúde, Nelson Teich, evitou perguntas que responsabilizassem o governo. No cargo por 29 dias, diz que pediu demissão por falta de autonomia e divergências com o presidente Bolsonaro.
O pedido específico foi pelo desejo de ampliação do uso da cloroquina. Esse era o problema pontual, mas isso refletia uma falta de autonomia e uma falta de liderança.
Nelson Teich planejava um programa de isolamento e considerou um erro a imunidade de rebanho, que, segundo o senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, prova a responsabilidade de Bolsonaro.
Nós temos um delito continuado do presidente da República, porque ainda hoje ele declara que vai fazer um decreto para acabar com o isolamento social.
O senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, negou a culpa do presidente da República.
O sistema de saúde pública do Brasil não estava preparado para esse desafio da pandemia, para maior integração, para um planejamento centralizado. Ele disse que não se prepara o país da noite para o dia para o enfrentamento da pandemia. E isso é verdade, absolutamente verdade.
Nelson Teich confirmou que o então secretário executivo Eduardo Pazuello foi uma indicação do presidente Bolsonaro.
A CPI da pandemia recebe amanhã o atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, às 10 horas. Queiroga está à frente da pasta desde 23 de março deste ano. Também amanhã, às 2 da tarde, a CPI vai ouvir o diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres. Já na semana que vem, a comissão ouvirá representantes de fabricantes de vacinas como Pfizer, Fiocruz e Butantan. Também serão ouvidos o ex-chanceler Ernesto Araújo e o ex-secretário de Comunicação do Governo Federal, repórter Rodrigo Rezende.
A CPI da pandemia irá ouvir na próxima semana representantes de empresas produtoras de vacinas, como Pfizer, Butantan e Fiocruz. Também estará na comissão o presidente da União Química, Fernando Marques, empresa brasileira que produz a vacina russa Sputnik V. A investigação sobre a compra de vacinas é um dos focos da CPI, como ressalta o vice-presidente do colegiado, senador Randolfo Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá.
Talvez essa CPI, talvez, que eu acho que trará, não traga uma vacina, uma dose de vacina a mais. E eu acho até que trará. Mas a CPI tem a obrigação de investigar por que ainda não temos as vacinas. Por que não temos as vacinas necessárias desde dezembro ou janeiro.
Também serão ouvidos na próxima semana ex-integrantes do governo federal. Na terça-feira, comparece a CPI o ex-secretário de Comunicação, Fábio Weingarten, junto aos representantes da Pfizer. Na quarta, é a vez dos representantes do Butantan e da Fiocruz. E na quinta, o ex-chanceler Ernesto Araújo, junto ao representante da União Química.
O Senado aprovou hoje à tarde o projeto que determina que medidas adotadas pelo enfrentamento à Covid-19 sejam baseadas também em diretrizes de órgãos colegiados especializados. O texto prevê a regulamentação desse conselho pelo Poder Executivo. A reportagem é de Regina Pinheiro.
O projeto da senadora Rosa de Freitas, do MDB do Espírito Santo, prevê que medidas adotadas para o enfrentamento à Covid-19, como isolamento e quarentena, sejam baseadas também em diretrizes de órgãos colegiados especializados, adicionando esse critério aos já estabelecidos em lei, como os fundamentados em evidências científicas e informações estratégicas em saúde. Conforme a proposta, o Poder Executivo vai regulamentar o funcionamento do Conselho Consultivo de Saúde, que deverá reunir-se periodicamente para emitir pareceres técnicos. O relator, senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, declarou que o projeto ajudará a combater as fake news.
Pretende dar mais respaldo científico às políticas públicas relativas ao enfrentamento à Covid. Isso é muito importante, sobretudo nesses dias em que se disseminam vários tipos de fake news sobre a Covid-19 e ações de controle da doença.
O texto segue para análise da Câmara dos Deputados.
O Senado também aprovou por unanimidade o projeto do senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, que pune com até 8 anos de prisão quem clonar celulares e aplicar golpes. A pena será aumentada em até 2/3 se o crime for cometido contra idosos ou pessoa vulnerável. A proposta ainda aumenta a punição para quem invadir dispositivos eletrônicos para cometer fraudes e define que as ações judiciais serão na cidade da vítima. O projeto segue para a sanção presidencial. A mulher vítima de violência doméstica poderá ter prioridade em programas de moradia. É o que prevê um projeto de lei que será votado nesta quinta-feira pelo Senado. Repórter Yara Farias Borges.
De autoria do senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí, o projeto de lei prioriza as mulheres vítimas de violência doméstica em programas de habitação financiados com recursos públicos, como o Minha Casa Minha Vida. E por sugestão da senadora Rose de Freitas, do MDB do Espírito Santo, a mulher responsável financeiramente pela família também será contemplada. No caso de violência doméstica e familiar, os dados da vítima deverão ficar anônimos. Ao justificar a proposta, Ciro Nogueira disse que 40% das mulheres sofrem violência dentro de casa e permanecem no ciclo violento por não terem aonde ir. O senador Stevenson Valentim, do Podemos do Rio Grande do Norte, disse que a proposta vai quebrar esse ciclo violento.
A violência doméstica é uma tragédia e uma vergonha nacional. Acho que é uma questão de cultura. Não adianta querer aumentar a pena, trancar, afiar o macho. Dá a essa mulher uma opção de moradia autônoma, que ela possa sair de casa, libertá-las de seu agressor, dos maus tratos a qual ela está sujeita. É evidente, portanto, o mérito da proposição que cria uma porta de saída para um relacionamento violento sem qualquer ônus adicional para os cofres públicos.
Pela proposta, 10% das unidades do Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social serão reservadas às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. A proposta altera as leis que tratam do Sistema Financeiro de Habitação, do Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social, do Programa Minha Casa Minha Vida e do Programa Casa Verde Amarela.
O Senado inaugurou hoje uma exposição com demonstrações sobre as possibilidades do uso da tecnologia 5G na indústria nacional. A inauguração do Digital Day contou com a participação dos presidentes da República, da Câmara e do Senado, além de ministros. Repórter Raquel Teixeira.
O objetivo do evento é mostrar como a nova tecnologia pode ser usada pela indústria nacional, com demonstrações de experiências do 5G aplicadas em áreas como medicina, educação, segurança, agricultura e mineração. Na inauguração, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que é fundamental investir em pesquisa e tecnologia para que o Brasil possa acompanhar o crescimento dos países mais ricos do mundo.
Nós estamos aqui, executivo, legislativo, na prática é um só poder. Nós só podemos pensar e fazer melhor para o nosso povo se nós estivermos perfeitamente sintonizados. Isso aqui é uma demonstração que nós estamos acompanhando o futuro. Brevemente, o futuro será nós. Nós investimos em pesquisa, em tecnologia, cada vez mais, que nos dará o futuro.
Ao passar pelos 7 estandes de empresas que atuarão no setor, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, defendeu a importância do desenvolvimento tecnológico para o futuro do país.
É um grande evento, muito importante para a vida nacional, para o futuro do Brasil, que ele seja muito produtivo, muito enriquecedor e que possa realmente traçar um rumo de futuro muito importante para o Brasil.
Também participaram do lançamento do Digital Day o ministro das Comunicações, Fábio Faria, e o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. A exposição faz parte da Semana Nacional das Comunicações e acontece das 10 da manhã às 5 da tarde até o dia 7 de maio no Salão Negro do Congresso Nacional. O evento é aberto apenas para parlamentares, servidores e colaboradores do Legislativo.
Com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.